Ministério da Educação um inimigo que os tortura e os humilha. E sem a resistência silenciosa desses professores heróis, a escola pública ainda seria muitíssimo pior. Os governos gastam rios de dinheiro em centros de formação de professores, inovação pedagógica e curricular, planos de formação de isto e mais aquilo, em nome de uma revolução cultural que força os professores a professarem a religião do multiculturalismo, do Ubuntu, sabem o que é? Combate ao rigor e ao esforço, ideologia de género, feminismo, antiportuguesismo primário e outros esterismos ideológicos. Termino com mais duas perguntas, Sr. Ministro. O que vai fazer para que os professores possam ser professores, para que os professores possam ensinar os alunos a ler, escrever e contar da forma mais elementar? O que vai fazer para os portugueses terem direito a uma escola pública digna, decente, sem disciplina e sem burocracia? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, que os colegas vão deixar intervir. Senhora Muito obrigado, faça favor e peço silêncio.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os mesmos que agora vêm tão ofendido reivindicar por melhores condições na escola pública são os mesmos que suportaram durante anos este Primeiro-Ministro e a sucessiva inexistência de uma estratégia efetiva para a educação. O Partido Socialista está no governo desde 2015 e fez promessas e mais promessas que tardam a executar. E 8 anos depois, o Estado da Educação, que para as forças da esquerda radical se confunde com a escola pública, ficou como sempre esteve. Uma desilusão para os alunos, uma constante preocupação para os pais e um desalento para os professores. Há 4 anos letivos que há disrupções no funcionamento das escolas. Primeiro por causa da pandemia e mais recentemente por causa da greve dos professores. E continuam a subsistir muitos casos em que os alunos continuam sem aulas por falta de professores. Há evidências de que as perturbações no funcionamento das escolas têm consequências na aprendizagem das crianças, assim como no seu bem-estar emocional e psicológico. Interessa perguntar também porque é que ao fim de 8 anos de governo continuam a existir alunos sem aulas por falta de professores. A escassez de professores é um dos maiores desafios do sistema educativo, seja por saídas para a reforma que não são repostas, seja porque o recrutamento se torna particularmente difícil. E que medidas tem o Governo para implementar de forma a assegurar que não há falta de professores e que há aulas para todos? Absolutamente nenhuma. Aquilo a que temos assistido nos últimos anos é um aumento da procura de vagas em colégios privados e centros de explicações para apoio à aprendizagem. Temos então uma espécie de sistema educativo paralelo, mas que é só para alguns, os privilegiados que têm acesso e conseguem frequentar naquilo que representa uma verdadeira injustiça e prova de um elevador social estragado. É este o sucesso que o Governo tanto se diz orgulhar? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, está aos olhos de todos o iminente falhanço da rede de escolas pública. Os mesmos que gritavam pela defesa da escola pública são os mesmos que a negligenciaram e condenaram a este desfecho. São os mesmos que, pela sua cegueira e em nome da igualdade, defendem nivelar por baixo e manter a impossibilidade de subir no elevador social. Para a Iniciativa Liberal, a educação é o elevador social que conduz à realização individual e, consequentemente, ao progresso e prosperidade das sociedades. Para a Iniciativa Liberal, a educação não se limita à escola pública por muitos e bons profissionais que nela trabalham todos os dias. Para a Iniciativa Liberal, a educação, em todas as suas variantes, pode e tem de ser um espaço de formação de qualidade para todos, de acesso garantido a todos e criadora de cidadãos autónomos, ao mesmo tempo que é um espaço de realização pessoal para todos os profissionais empenhados e dedicados que nela trabalham e dão o melhor de si todos os dias. Senhoras e senhores deputados, fiz todo o meu percurso escolar em escolas públicas. A esquerda dirá que, afinal, o ensino público não é assim tão mau porque cheguei a deputada. Mas é. E é porque a degradação do ensino a que todos temos assistido nos últimos anos penaliza o mérito e a subida no elevador social. Enquanto histórias como a minha foram exceção e não a regra, o Estado está a falhar e é o responsável por a geração mais qualificada e bem preparada de sempre ser também a geração dos sonhos adiados. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, continua a não conseguir explicar porque é que não é execuível. Porque é que não é execuível garantir os direitos aos professores, aos educadores, a todos os trabalhadores na área da educação? Foram encontradas soluções nas regiões autónomas. Aliás, aqui na Assembleia da República só não se concretizou porque, à última da hora, o PSD decidiu dar a mão ao Governo e a verdade é que não ficou consagrada a contabilização todo o tempo de serviço porque o PSD deu a mão ao PS. Mas a verdade, Sr. Ministro, é que não consegue esconder. O Governo não o quer resolver. É uma questão de opção política. Aliás, é importante que fique claro neste debate que o falhanço é o falhanço das opções políticas, da recusa do PS e do seu governo em querer responder aos problemas, sempre acompanhado com o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. Mas, Sr. Ministro, eu gostaria de abordar aqui um conjunto de outras questões. A igualdade no acesso e sucesso escolar não está dissociada da efetiva gratuitidade do direito à educação, nem da garantia das condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem, o conhecimento e o estímulo do espírito crítico. A gratuitidade dos manuais escolares constituiu um enorme avanço e só foi possível pela intervenção do PCP. Veja, Sra. Deputada, a importância que foi o Partido Comunista Português para que hoje todos os alunos na escolaridade obrigatória tenham manuais escolares gratuitos. É preciso prosseguir esse caminho com a gratuitidade dos livros de fichas para que nenhum estudante seja prejudicado por questões económicas e sociais. A verdade é que os custos com a educação continuam a pesar no rendimento das famílias. São as fichas, uma material escolar, a alimentação, as visitas de estudo. E esta é uma questão importante para garantir a igualdade. A ação social escolar continua a estar aquém das necessidades e que no atual contexto económico, em que há perda de poder de compra por parte das famílias, é ainda mais evidente. Importava também perceber as soluções por parte do Governo para esta questão. Não foram criadas as condições para uma efetiva recuperação de aprendizagens. Redução do número de alunos por turma, mais professores, mais técnicos especializados, que permitisse um acompanhamento mais próximo dos estudantes, tendo em conta as necessidades de cada um dos alunos. Continua a não existir uma verdadeira escola inclusiva. As crianças com necessidades educativas específicas até podem partilhar o mesmo espaço na escola, mas as escolas continuam a não estar dotadas dos meios necessários para que a escola inclusiva seja de facto uma realidade. As provas de aferição, sim, é importante referir este problema. As provas de aferição sofreram distorções. Hoje assemelham-se mais a exames e o seu conteúdo e a sua função de diagnóstico foi desvalorizado. E acresce o fato de neste ano se terem realizado em formato digital, o que está a demonstrar um erro. Para além do plano técnico não terem sido asseguradas as condições para a realização destas provas, a sua realização, e eu vou dar-lhe este exemplo, por crianças do segundo ano, com uma idade tão prematura, quando ainda se encontram em processo de aquisição de competências de escrita e de leitura, de desenvolvimento da motricidade fina e da caligrafia, é um elemento que está a merecer contestação e que deve ter um olhar particular. particular. Não está em causa a utilização de recursos tecnológicos. Contudo, eles devem ser utilizados com parcimónia, tendo em conta o desenvolvimento integral da criança e de todo o processo de ensino-aprendizagem. Colocámos aqui várias questões, Sr. Ministro, vou terminar, Sr. Presidente. Colocámos aqui várias questões que são importantes para o processo de aprendizagem por parte dos estudantes e que há pouco, na sua intervenção inicial, fez referência às respostas para os estudantes. E agora eu pergunto-lhe que respostas têm perante estes problemas que hoje existem na escola pública para os estudantes e para as suas famílias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Boa tarde. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Ministro e os senhores secretários de Estado. E para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu há pouco não quis fazer uma interpelação à mesa porque achei desnecessário perante a evidência do que tinha acontecido. Mas deixo-lhe um apelo, que é, quando não tiver respostas verdadeiras para me dar sobre as questões que eu coloco, não procure a habilidadezinha fácil de distorcer totalmente aquilo que eu digo para fazer uma habilidade. É que a habilidade, com muita, muita facilidade, passa à fronteira da aldrabice e depois fica-lhe mal, são tiques que lhe ficam mal. E eu volto à questão que coloquei de início. O problema da falta de professores não é um problema que nasceu por obra e graça de Espírito Santo nenhum. É um problema que tem origens concretas, causas concretas, que tem a ver com a não renovação de gerações, com o envelhecimento, com o cansaço, com o burnout, com a excessiva precariedade, que sim, que vem dos tempos da Troika. Mas eu também lhe faço esse apelo, Sr. Ministro. Pare de se comparar com a Troika. Pare de se comparar com a direita. O Sr. Ministro vem aqui e, ao comparar o governo que o Sr. Ministro lidera na área de educação com a direita, o que está a fazer é dar palco à publicidade dos colégios, que é aquilo que faz exatamente ao apontar o dedo a quem vem aqui só dizer que a escola pública não serve, que o que serve é a escola privada. Compare-se com a esquerda, se quer comparar com alguém que anda a defender há anos que há um problema de falta de professores na escola pública, que começou em determinadas disciplinas, em determinadas zonas do país, e a quem o governo respondeu, é só pontual, eu não me esqueço dos despachos a permitir a contratação de professores não profissionalizados, primeiro em janeiro, depois em outubro, conforme ia avançando os problemas, com a justificação de o problema de falta de professores era pontual, quando já todos os relatórios do CNE, já todos os estudos apresentavam um cenário dantesco de ponto de vista, eu faço-lhe distribuir o despacho assinado pelo seu anterior ministro, é o seu governo, julgo que não o contrariará. Quando já todos os estudos indicavam que nós íamos ter um problema geracional brutal na escola pública. E, portanto, eu, além da recuperação de tempo de serviço, o Sr. Ministro decidiu acrescentar-lhe um problema que é a mobilidade por doença. Os professores, além de não verem recuperados o tempo de serviço, de se sentirem prejudicados no quinto e ao sétimo escalões, no momento em que os professores já sofrem por sentir esta injustiça relativamente às suas carreiras, o Sr. Ministro, sem resolver nem uma coisa nem outra, decidiu, não, o problema aqui é, de facto, os professores poderem aceder a um regime de mobilidade por doença. E sem arranjar nenhum regime que compensasse, aliás, como disse a provedora de justiça, o que fez foi retirar professores que eram elegíveis para a mobilidade por doença da possibilidade de acederem a ela por falta de vaga. O Sr. Ministro entendeu não corresponder ao apelo da provedora de justiça e depois pergunta, mas o que é que mudou? O que é que mudou? É o Bloco de Esquerda que mudou? Ou foi o Ministro que decidiu degradar as condições, as próprias condições de negociação com os professores? Porquê é que não quis negociar a recuperação do tempo de serviço faseada com mitigação por via daqueles que se iam aposentar, benefícios para o acesso ao quinto escalões, como os sindicatos propuseram? Porquê é que se recusou a negociar isso nestes termos ou nos termos em que os Açores e a Madeira propuseram? Não se sabe, que essa é uma das formas de resolver o problema das faltas de professores e, portanto, eu repito-lhe a pergunta que fiz. Vincular professores precários é uma matéria de justiça básica. A questão é como é que o Sr. Ministro vai trazer novos professores para o sistema para garantir que todos os alunos têm aulas em setembro. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado dar nota de que não estive na primeira ronda porque está a decorrer em simultâneo a primeira comissão e onde tive que intervir. Hoje é um dia particularmente simbólico para os professores, precisamente por no dia 6 coincidir com os 6 anos de tempo de serviço e também 6 meses e 23 dias de recuperação do tempo de carreira que têm vindo a reivindicar, mas podemos estruturar de alguma forma estes grandes desafios para a reforma na educação, Sr. Ministro, em três, pelo menos em três pilares. A falta de professores, nomeadamente na preocupação quando olhamos que existem mais de 3.500 profissionais que se vão reformar e não assistimos a uma renovação geracional nas carreiras, sobretudo também pela falta de condições e da remuneração, ainda que os próprios professores tenham estado disponibilizados para que nesta atualização a mesma pudesse ser feita de forma progressiva. Por outro lado, na vinculação dinâmica, e aqui, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga